Fala galera, estamos começando mais um Trilados. Eu sou Fábio Carvalho, estou com Beto Nitrini e Rodrigo Rennes. E dessa vez, o Dri, Adriano Saqueto, grande amigo.
Obrigado aí pelo
convite.
Bem-vindo,
Dri.
Galera.
E aí? Conta pra gente um pouquinho dessa história, um pouquinho desde o começo, como é que começou. Adriano, pra quem não sabe, já foi campeão do Ironman 70.3 da Penha. Acho que foi o seu maior título, né, Dri? Teve Troféu Brasil também, né? Circuito do Troféu Brasil.
Na época também na seleção eu ganhei alguns títulos, mais no Sub-23, né?
Uhum.
Pan-Americano, Sul-Americano. No comecinho ali, antes de começar a fazer as provas mais longas.
Pô, eu lembro de uma prova que você ganhou, acho que foi o Tristar do Rio de Janeiro. Você lembra dessa prova?
Ah, essa prova foi legal.
Foi legal essa prova.
2011.
Eu fiz também, foi legal essa prova. Eu lembro que eu saquei.
Já dei muito pau no Fabinho.
Ah, freguês. Todo mundo pra mim aqui é freguês. Até o Colucci.
Troféu Brasil também, já corri. Na verdade, comecei no Troféu, né? Uhum. Minha primeira prova no profissional foi no Troféu Brasil em Santos. 2007.
Mas como é que foi lá atrás? O começo mesmo.
A minha história no esporte, assim, eu nunca fui ex-nadador, nada disso. Uhum. Sempre gostei de fazer muita atividade, então ia pro sítio, pedalava, tinha 10 bicicletas no sítio. Ficava andando para lá e para cá e sempre fiz escolinha de natação também, então... Aí me despertou ali com 12 anos, mais ou menos, 11, 12 anos, a fazer mountain bike, porque eu sou de BH. E BH tem muita trilha, né?
Uhum.
Então, a primeira bike que eu tive foi uma mountain bike, meu pai comprou uma bike para mim e para ele. A gente saía pedalando junto, então era eu e meu pai ali, eu lembro todo final do dia, ele voltava do trabalho, a gente pegava a bike, subia a Praça do Papa, que é um lugar que tem bastante subida em BH.
A sua mãe também faz, né?
Não minha mãe, minha,
corria,
não, minha mãe,
não foi?
Minha mãe gostava de fazer atividade, mas não correu, fez a volta Pampulha uma vez.
É, eu lembro disso.
Ela fez uma cirurgia no quadril e 8 meses depois ela fez a volta Pampulha. Uhum. São 18 quilômetros. E tem pouco tempo isso, não deve ter nem... 8 anos, 10 no máximo.
Eu lembro disso.
Mas aí, assim, comecei na bike, já fazia escolinha de natação e saía pra pedalar com meu pai. Até um certo ponto que eu comecei a sair com ele, chegava na frente dele, aí ele falou: vou te levar pra uma prova. E fui fazer umas provas de mountain bike. Foi quando eu conheci o meu primeiro treinador, que foi o Bruno Cury. Ele tava numa prova de mountain bike, Sete Lagoas. Aí o cara anunciou: triatleta, chegando e tal. Eu tava lá assistindo. E foi assistir meu pai, inclusive.
Uhum.
Aí ele sentou do meu lado na hora da premiação. Eu conversei, ele me chamou, fiz uma entrevista com ele, uma anamnese. Sentei com ele num restaurante em BH. Ele me perguntou o que eu queria dar. Eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos. E aí foi quando eu comecei a fazer planilha. Então, assim, eu já fazia escolinha de natação, mas não tinha um treinador. Então, meu primeiro treinador foi ali com 15 anos. E aí com 17 eu já tava fazendo as provas em Santos.
Uhum.
Já comecei a largar, acho que foi o Internacional, se eu não me engano foi o Internacional, o primeiro Olímpico que eu fiz. Aí fui super bem, ganhei o Amador Geral lá. Falei, acho que ano que vem eu vou largar no Profissional. Aí larguei no ano seguinte no Troféu Brasil, no Profissional, ganhei do Fábio. Tô brincando.
Toda hora.
Era o novinho. Eu só ficava admirando você pedalando lá. Uhum. Só as bicicletas aerodinâmicas. Mas aí, 2008, eu já entrei pra seleção brasileira. Aí comecei pelo Sub-23, né?
Uhum.
Participei de alguns projetos da confederação também. Morei um tempo no Espírito Santo.
Teve uma época. Ah, teve a Vila.
Tinha
a
casa
do
casa
do
Onde que
era uma casa
treinamento.
Em Vila Velha.
É Vila Velha, isso.
Chama Barra do Jucu. É.
A Pâmela comentou uma vez que estava conversando com ela. Ela é de lá, né?
Era a galera junto numa casa, de frente pra praia, super legal. A gente treinava lá, passei uns 5 meses lá. E aí entrei pra seleção, comecei a competir provas. Aí na época a gente tinha o objetivo do projeto Rio 2016. Então eu já tava meio que alinhando nas provas de ITU, né? Uhum. Troféu Brasil era só, tipo, provas que me inseriram ali, que nessa época era muito importante, né? Ah, você quer fazer triatlon? Vai pro Troféu Brasil. O Troféu Brasil era onde você via todo mundo competindo.
E dava visibilidade.
Visibilidade. E aí eu fiquei um bom tempo na seleção. Eu fiquei, acho que meu período todo do Sub-23, né? Aí foi quando eu fiz o Pan-Americano, fiz o Sul-Americano.
Uhum.
E aí em 2011 eu teve deu uma pivotada assim na minha carreira. Não estava conseguindo estudar, não conseguia dar sequência em muita coisa aqui no Brasil, porque viajava muito, né? Essas provas de circuito de triatlo olímpico era muita viagem. Então eu decidi assim, ah, vou fazer umas provas. Foi quando eu larguei o Tristar, larguei GP também, São Carlos. E aí comecei a me dar bem no GP. Esse foi um dos primeiros momentos que eu vi que assim, poxa, acho que eu tô indo pro lugar certo.
A meia distância.
Foi no GP, eu cheguei no final de semana lá, fiz o short triatlon no primeiro dia e o 1110, né? Uhum. Aí ganhei o short triatlon e fui terceiro no domingo. Falei assim, fiz uma grana, falei assim, ah, eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Que eu vou conseguir ficar mais perto de casa, fazer faculdade. E enfim. Aí, isso foi 2011, no começo do ano, maio, assim. E aí, em agosto foi quando eu ganhei o 70.3 Brasil.
2011.
Aí deu um boom, assim, na minha carreira. Uhum. E aí, no ano seguinte, eu ganhei o Troféu Brasil de Triatlon, um circuito.
É lá, a carinha dele.
Mas aí 2012, 13, aí fiquei até 2015. Assim, em 2015 eu já comecei a dar uma desacelerada. Uhum. E nisso eu vim junto com o meu trabalho, né? Eu tenho uma assessoria esportiva, o Grupo Mais. Sempre ali treinando alguns amigos. E na época também quem fundou o Grupo Mais na época foi o Vinhal. Eu entrei com ele em 2010 ali. Foi quando eu tava no meu auge. Eu falei, cara, a gente tá junto, você tá fazendo, né, educação física, vem pra cá, vamos trabalhar junto. Aí deu super certo até 2018, foi quando ele decidiu seguir carreira solo. E eu fiquei com o Grupo Mais, só eu como treinador, né? Hoje eu tenho alguns treinadores que me ajudam, mas eu sou o principal. Aí nessa época, eu já sabia que assim, pra eu conseguir manter o que eu queria fazer, que era treinar, né? Eu precisava trabalhar, de alguma forma, não trabalhar.
Então, assim,
era o trabalho.
Você,
né,
deu uma diminuída no triatlon por conta de financeira?
Não era financeiro. Era tipo, na verdade, eu entrei num momento da minha vida que eu tava assim, me machucando muito. Uhum. Eu tive bastante lesão em 2014, 15. E eu já tava meio assim, poxa, até quando eu vou aguentar e tal? Já tinha. Já estava trabalhando e me exigindo tempo durante os dias da semana para assessoria. Então, assim, eu comecei a meio que separar e ver que estava tudo bem, que não é para sempre, né? Porque, porra, triatleta tem vaso de validade.
Prazo de validade.
Prazo de validade. E, infelizmente, é curto. Então, a gente tem que estar, assim, prestes a entrar em outro momento, porque é exatamente nesse momento que muita gente surta. Então, imagina um corpo ali que está acostumado a, né, atividade física intensa o tempo inteiro, e aí do nada tem que parar, e aí vou fazer o quê, né, da minha vida? Tipo, eu investi meu tempo inteiro nisso. Então, assim, foi quando eu comecei sempre eu sempre levei em dois caminhos, que era a minha empresa e o meu trabalho como atleta. E aí chegou um momento que eu tive um burnout mesmo, em 2018 ali, engordei, não consegui competir, eu estava só trabalhando, mas estava sentindo que eu não estava no meu momento ali, não estava na minha essência, que era, poxa, tá ali junto do meu aluno, não conseguia correr com o meu aluno, sentia dor, enfim. E aí eu vi que eu precisava voltar, foi quando eu voltei, e voltei no Amador, já voltei com esse intuito. Ah, 2019, vou largar o Ironman de Floripa. E vou fazer as provas no Amador desde então.
Mas, desculpa, você chegou a ter algum acompanhamento psicológico nesse momento, assim, que você teve essa...
Nunca tive
Porque normalmente psicólogo... é porque acontece, né? Muito, assim, quando tem essa parada, esse problema de depressão, a gente tem ouvido falar tanto de depressão, né? Aquela coisa tão séria, né? Então,
não é fácil.
Todo atleta de alto rendimento é bem complicado.
Essa lacuna, esse intervalo, né? Entre parar e...
É muito cedo.
Eu ainda consegui prolongar bem minha carreira, fui até os 39.
É muito.
Mas assim, 39 para você se aposentar e aí fazer o que da vida, né? E assim, a gente não ganha dinheiro suficiente para se manter, né? Então tem que se virar, né?
Acho que a maioria dos esportes ali é 36, vale, uma média. E dali para frente você tem que estar alinhado com outras coisas, senão... Atleta olímpico, ganhou medalha, chegou um momento e falou assim, e aí? O que eu vou fazer?
Né? Tem um vídeo do Michael Phelps muito bom, cara. Que fala que é da síndrome do pós-Olimpíada, né? Muita gente tem depressão, tá? Tem até índice de suicídio pós-Olimpíada.
A gente bateu um papo com a Vanessa Fernandes, né? E a gente viu que tudo que ela fez, o quão pra ela até então, tava sendo difícil você seguir uma linha profissional fora do triatlon. Seja envolvida com esporte, em federação, como treinador, etc. ou a uma condição completamente contrária. Alguns atletas, triatletas profissionais, é difícil a gente saber por qual razão, mas o Peter Reed saiu fora total do esporte, o cara é piloto de hidroavião, não gosta de envolvimento com esporte.
Nem aparece, nem não participa nem de podcast, nada, né? Entrevista, nada, né?
E tantos outros que abandonaram literalmente o esporte, não sei se, sei lá, pegaram algum trauma e seguiram uma outra linha, e até hoje você vê que eles não têm interesse em, pelo menos, acompanhar.
O Falcão, acho que foi o Paulo Roberto Falcão, né? Uma vez falou que o atleta morre duas vezes, né? Quando ele aposenta e quando ele morre de verdade. Então, são duas. É um período bem traumático nessa, né, essa parada.
Mas tem um lado também que o esporte ele lapida muito a sua. Tudo que você tem de força desde então. Então, assim, desde o seu caráter, desde a sua persistência, né, disciplina, a gente sabe muito bem, e isso é implementado na nossa vida, né? O Fabinho hoje tem um negócio dele, ele com certeza implementa isso na vida dele, eu também da mesma forma. E assim, eu me alimento hoje de realmente ajudar quem hoje treina comigo, né, os meus alunos, são as viagens que eu gosto de fazer e levar essa turma toda e tentar passar para eles de uma forma mais... porque a gente viu tanto tempo isso, que é simplesmente você sentar na frente da pessoa e conversar com ele sobre isso, que ele já vai... É uma coisa natural.
É comum, né? Natural.
Então, assim, hoje eu posso dizer que eu estou, assim, 100% satisfeito de onde eu estou. Eu fico até mais feliz, às vezes, de ver um aluno meu chegando numa prova e, né, batendo o tempo dele, dependendo do tempo, se é o melhor tempo da prova ou o último. Isso realmente é um caminho que... Se não fosse o esporte, eu não teria sentido.
Sim, sem dúvida.
Nesse...
E hoje você treina só com os alunos, assim.
Eu faço duas, três provas no ano. Às vezes eu faço uma prova de bike, um Ironman, um mil Iron, né? Eu não tenho essa sequência mais de fazer 10 provas, 5 provas no ano. Porque eu fico mais focado também nos alunos, quero estar ali com eles, quero poder ter tempo de estar treinando com eles. A gente conversou no parque esse dia, foi semana passada. E se você está treinando, você quer treinar, você não tem muito... O seu acelerador não tem muito limite, né? Sim. Você começa a treinar, começa a melhorar. E atleta profissional, esse atleta, né? Começa a encostar no acelerador e quer ir embora. Então, assim, hoje eu tenho dentro da minha cabeça que, assim, eu posso performar, mas posso escolher um período do ano que eu vou performar, porque realmente para a gente é muito mais fácil você pegar lá 3 meses e treinar, né? Independente da prova que você quer fazer, você vai andar bem. Então, eu tenho esse limite, eu não quero mais passar, entendeu? Porque você começa e não tem fim.
E atrapalha.
Aí eu não tenho tempo de ter a atenção do meu aluno, chego sempre cansado no treino, não tenho paciência de responder. Então, assim, realmente são caminhos que tá tudo bem, não tem nada errado, né? São fases da vida e são caminhos que estão sendo seguidos juntos, né?
E hoje você se mudou para São Paulo, o Grupo Mais está aqui, tem em BH também, não?
2018 comecei a vir mais para São Paulo e aí mudei para cá em 2021. E desde então estou aqui, já tem 2 anos. A assessoria, a base é aqui em São Paulo. Eu tenho bastante gente que treina comigo, que é à distância. São alguns alunos da nova geração aí, 25, 23 anos de idade, que são aficionados com esporte. Um aluno meu agora acabou de fazer uma prova, fez 4 horas e 15 no meio área, pegou vaga para o Mundial. É um menino que tem 1 ano que está treinando triatlo. Então, assim, isso também é legal, né?
Sim.
Mas, assim, é bom e importante falar também que a assessoria, ela não... isso é 1% da assessoria.
Sim.
O restante, 99% é... quero fazer 5 quilômetros, quero fazer minha primeira meia maratona no final do ano. Como é que faz? Exatamente esse é o papel ali do grupo.
E hoje você atua em qual parque?
Os treinos são todos ali no Parque Ibirapuera. A gente tem um calendário que a gente segue, né? A gente tem alguns camps que a gente faz durante o ano.
Eu ia falar
disso. Bem legal. É um momento que a gente consegue levar um número de pessoas menor. Não é um training camp absurdo.
Grandão. Mas esse
é um
camp
lugar que...
é fechado só para o seu grupo?
Não, é aberto. É uma coisa meio que... Poxa, vamos lá, vamos aqui. Ah, um amigo meu está aí, né? Posso chamar... Esse outro amigo, vai que meio que na indicação.
Como é que chama o camp?
O camp chama Dakoa Training Camp. Em 2015, a gente criou o nome. Dakoa significa em havaiano os bravos. O primeiro camp que a gente fez foi em Kona, né? No Havaí, em 2015. Na época foi o Rominho que fez pra gente essas imagens, fez a logo e tal. O Rominho lá de Balneário. Foi, ele fez uma palestra, foi super legal. E assim, sempre foi esse momento assim, vamos alugar uma casa, ficar todo mundo na mesma casa, todo mundo conversa com todo mundo sofre junto, um do lado do outro. Então assim, acabou que tomou esse rumo. Hoje o camp é entre 15, 20 pessoas. Ano passado a gente fez um que deu 40 e poucas pessoas, foi um pouco maior. Mas são vários campos durante o ano em vários lugares do Brasil e do mundo. Então, esse ano a gente fez em Aspen, a gente fez em Maiorca. Eu já fiz no interior de São Paulo já duas vezes esse ano, em fazendas no interior, Nordeste. Então, assim, é sempre um lugar bem diferente, onde a gente passa ali. Os campos no Brasil são 4 dias, né? A gente vai na quinta e vai embora domingo. Que a gente passa esses 4 dias imergido ali, conversando, trocando ideias, sofrendo junto.
Mas assim, tem alguns campos que você leva até chefe de cozinha, né?
Sim, bacana. O de Maiorca a gente pegou uma casa, levou um chefe de cozinha, então tinha café e jantar, porque almoço a gente estava na montanha pedalando, então não... Mas era assim, era pedalar 4, 5 horas porque sabia que ia comer 5, 6 pratos diferentes na hora que chegasse.
Adriano, você falou que na sua volta, que você falou, pô, preciso voltar e colocar algumas provas como foco. Acho que 2019 foi o ano que você fez o Ironman Florianópolis.
Isso,
e aí
foi.
Você classificou para o Havaí.
Aí eu fiz Floripa, classifiquei para o Havaí e fiz o Havaí no mesmo ano.
Você,
exatamente.
Para os teus alunos, porque às vezes eu vejo isso com alguns corredores ou triatletas amadores que eu atendo e que treinam em algumas assessorias onde o treinador é um, por exemplo, Santiago, você é um ex-atleta ou está em atividade. Não sei se para você, o fato de ser ex-atleta profissional, se você existe meio que uma cobrança interna no seguinte sentido, pô, eu tenho que passar isso de alguma maneira para o atleta que treina comigo, de estar na ativa, continuar competindo, que seja no amador, mas pelo fato de ser um ex-atleta. Não sei se você entende o que eu estou falando. Existem treinadores que não têm aquele envolvimento como atleta profissional e que não têm, talvez, aquela... que seja o interesse ou a pressão interna de continuar competindo com o amador. E eu vejo que alguns treinadores que, de alguma maneira, passaram pelo profissional, por exemplo, o Felipe Guedes, você, o Santiago Nativa e outros que estão em atividade, o Gui Manocchio, a grande maioria continua competindo como amador. Alguns por prazer e alguns como, sei lá, uma pressão interna própria de falar, poxa, meu aluno, ele conhece meu passado e eu quero continuar, de certa forma, mostrando que eu continuo em atividade. Com você aconteceu isso ou não? Você não tem, sei lá, essa cobrança interna de, eu preciso ficar competindo por causa do meu aluno?
Não, eu sei que assim, o combustível ali para minha empresa se movimentar é eu estar em atividade, não tem jeito. Você pode falar o que for, você chegar pro seu filho só falar e você fazer tudo errado, ele vai fazer tudo que você tá fazendo errado. Uhum. Então assim, esse negócio de falar, não faço o que eu falo, para mim é completamente errado. Uhum. É realmente o que você faz e talvez o que você fala, mas faz que você vai dar exemplo para quem tá te seguindo. Então assim, eu acredito que é importantíssimo eu estar dando exemplo para os meus alunos. Eu não posso simplesmente postar uma foto bebendo, eu tenho que estar dando exemplo, competindo. Não preciso, igual eu falei, né?
Performar,
exagerar.
Né? Não precisa performar muito.
Só da gente largar uma prova ali, porque realmente às vezes entra alunos ali no grupo que nem sabem a história do Adriano. Eles estão entrando pela vibe, pelo Instagram ali, pelo movimento,
pelos amigos.
Então, assim, é importante eu estar ali ativo e mostrando também resultado. Porque não adianta nada eu falar com você que você precisa fazer isso e eu fazer completamente errado. Você não vai fazer, entendeu?
Mas ainda você se diverte.
Não, me divirto completamente.
É prazeroso, não é?
É prazeroso,
nada.
Eu tô acostumando a largar algumas provas, assim, fazendo naquela intensidade mais leve pra curtir, sabe?
Uhum.
Existe, que é difícil.
Muito
difícil.
Existe interesse no longo prazo, da mesma maneira que você fez pela primeira vez o Mundial do Havaí em 2019, repetir, voltar com o aluno seu lá, se acontecer de eles...
Sim, eu acredito que é fase da vida. Eu acho que assim, eu estou num momento de crescimento, né, dentro da assessoria, dentro da minha empresa, que eu quero demandar bastante tempo para isso, para quem está comigo. Mas, pô, a gente tem tempo, né? A gente tem, é só acordar mais cedo. Acorda mais cedo, vai treinar, come melhor, começa a fazer algumas promessas aí. Eu fiz uma promessa de doce agora. Tem 28 dias que eu não como doce. Impressionante como é que você pensa melhor, dorme melhor, emagrece.
Eu parei de beber. Em 2 meses já.
É bom, velho. Tem que fazer isso. Então, assim, a gente tá o tempo inteiro competindo. Então, assim, é uma competição. Todo dia acordar e não comer um doce. Entendeu? Mas é escolha. Tinha um doce aqui, eu não vou comer. Não quero.
É, sim. Exato.
Não vou comer, ué. Ah, por quê? Nossa, não tem isso.
O duro é que sempre tem alguém pra te instigar, sempre, né, cara? Isso é duro, ter, né? Você fala, não, pô, eu fui, sábado eu fui no aniversário do meu cunhado e tinha prova domingo, né? Aí fui tomando água, não, toma uma cerveja. Eu não quero. Não, por quê? Toma uma, não tem problema. Eu não quero, né? Sempre tem alguém que quer te tirar, levar o mau caminho, né,
cara? Em algumas situações, quando você tá nesse ciclo por algum objetivo, as pessoas que não participam disso, elas...
Não entendem, né?
Social,
é difícil,
até
né?
Dentro da família.
Ah, mas você tá sentado num restaurante. Tem 100 pessoas, 98 estão bebendo. É. Você é a minoria se você não for beber. Então, 98 pessoas contra 2. É sempre assim, ué.
A gente que está envolvido é mais fácil entender e interpretar. Em algumas fases que meu sogro e minha sogra moram no interior de São Paulo. Pô, se eu estou, sei lá, treinando para correr alguma prova, quando eu chego, o fato de estar mais magro, putz, a minha sogra pergunta para Ana Paula, minha esposa, se eu tô com alguma doença. Cara, é difícil, quem tá de longe...
Não, minha avó olhava para mim, fala, pô, meu filho...
É, a avó, então, é um avó exato. Terrível.
Tem que comer. Você tá muito magrinho, antigamente, né? Hoje eu tô normal.
E como é que você vê hoje, né? Eu não sei o quanto que você acompanha de perto, enfim... Mas como é que você vê hoje o triatlon profissional no Brasil? Seja a curta distância ou seja a longa distância?
Então, eu acho que assim, o cenário mudou muito, né? De até eu tô ouvindo vocês falarem aqui tal de patrocínio. Realmente mudou e quem não se abraçar nisso vai ficar para trás. E pensa assim, o cara ele é um atleta profissional que já ganha prova, mas tem preguiça de... vir num podcast ou postar alguma coisa, contar da vida dele ali de uma forma, né, limitada. Ele não precisa também contar a vida dele inteira. Claro. Porque realmente tudo tá se envolvendo nas redes sociais. Né? Tem gente que é campeão na rede social e larga a prova, pra ele não tá nem aí se ele vai andar bem ou não na prova, porque ele é campeão na rede social.
E os seguidores também não estão nem aí se ele andou bem ou não.
Agora imagina um cara que é campeão na prova e ele não precisa ser o campeão na rede social, né? Porque mas também demanda tempo. Um trabalho de um blogueiro demanda planejamento também, não é fácil. Mas se ele for bom aqui na rede social, não tem pra ninguém.
Não.
Então, assim, eu acredito que tem que dar uma reciclada nisso, as pessoas têm que aparecer mais, velho. Tem mesmo. Pô, quero saber como é que foi a prova do cara que foi pro Mundial, o que ele passou, o que ele sentiu. E é tão fácil você pegar o telefone, postar e
hoje de cedo a gente tava no evento, eu juro, né? E a gente tava com a menina que cuida das redes sociais da CBTRI. E eu falei, cara, vocês têm que colocar uma regra. O atleta da seleção, que viajou para tal prova, paga pela seleção, cara, ele é obrigado a dar uma satisfação pro público, sei lá, no máximo 2 horas depois da prova.
As próprias marcas, cara, fazem isso.
A gente fica doido querendo saber o que aconteceu, por que a pessoa não terminou, será que caiu, será que teve uma cãibra?
Pra mim,
o
maior exemplo disso tudo é o Lionel Sanders, né? Ele é um cara que, você vê, o Frodeno, no meio da pandemia, decidiu fazer aquele Swift 3 Battle lá, que ele fez da prova. Cara, quem ele convidou? O Sanders. Podia ter convidado, tem muito atleta melhor que o Sanders? Cara, tem. Mas ele tem uma rede social e ele tem uma forma de se comunicar e a penetração dele é absurda. Então você chama o cara e o cara tá em evidência.
Sim.
E é mau atleta, longe de ser mau atleta, mas pô, na rede social acho que não tem nem pra ninguém, né? O cara faz os vídeos pós-prova dele são incríveis. Quando ele faz aquele semana de treino, pô, é sempre legal de assistir. Então é um cara que consegue conciliar as duas coisas muito bem, né, cara?
Ele teve a sorte também de achar aquele...
O Talbot Cox, né? Que é outro cara muito bom também.
Isso daí demanda... demanda investimento. Independente, claro que vai ter o atleta que tem um pouquinho mais de condição ou não, mas se ele tá viajando com alguém, eu acho que o mínimo de...
É preguiça, velho.
Tem que aprender. Caramba,
ainda sou, mas tipo, tô melhorando, quero melhorar mais. Mas a gente é preguiçoso, a gente só quer treinar, comer e dormir.
Eu não gosto muito...
Mas é, mas dá muito depois resultado. Que você fala dá pela primeira resultado. Vez, você começa a se comunicar, começa a ficar natural. Aí você quer fazer o tempo todo. Né? Óbvio que você bota seus limites, né? Uhum. Você vai mostrar a sua vida inteira. É. Mas, poxa, é legal. Eu quero ver quem tá andando na frente.
Hoje eu acho que não existe, né? Mais. Você pode ser um Frodeno, um Blumenfeld, seja lá quem for. Mas hoje, eu tô falando de Brasil. Não existe mais você entregar o resultado do ponto de vista de competição e não fazer nada.
Não fazer mais
social.
Nada. Pronto, tá certo. Cumpri meu papel, né?
Ah, você vê o Alistair. O Alistair tá super apagado, né?
Cara, ele dá o primeiro passo, assim, entendeu?
O cara não trabalha nada. A rede social dele é horrível.
Ele até tenta de vez em quando, né? Mas ele não tem sequência, né? Ele começa
cada vez, cara. Não adianta você querer mudar o mundo em um dia. É porque você começa a dar um passo, começa a aparecer, aí aparece uma marca, aí você vai entrar dentro de uma empresa, de uma instituição que tem regras, aí você vai receber um contrato que lá está escrito, onde você tem que aparecer, o que você tem que fazer. Eu tenho alguns contratos que eu recebo o briefing todo mês. Você precisa fazer isso. Eu não estou contando esse podcast para quem trabalha em rede social, blogueiro, que já sabem disso. Sim. É mais para os atletas, tipo, eu tenho um briefing, velho, que eu tenho que entregar.
E hoje quem são seus patrocinadores?
Hoje eu fiz um ciclo junto ali, né? O atleta, Adriano Saqueto, o Grupo Mais, os eventos. Tem a Plant Power, é uma patrocinadora já desde 2019 do Grupo Mais. A Track and Field e a TF Sport. Eu tenho uma outra marca também de aviação, que é a Beechcraft, que é uma marca de avião, que fabrica avião. Então, tipo assim, ela viu interesse dentro dos meus negócios a divulgar a marca dele, entendeu? Então, assim, dá pra fazer qualquer coisa. Se a gente pegar... eu tenho marca de bike também, né? A Swift. Se você pegar, tipo... Esses dias eu vi um podcast do acho que ele chama Joaquim, que é o organizador do Rally dos Sertões. E aí, tipo, tem umas marcas, assim, que não tem nada a ver com o negócio dele. Mas que ele consegue linkar. Tipo, a H-Stern, Vivo. Ah, porque é Vivo. Porque o evento dele é o evento maior... Em distância da chegada e da largada e da chegada do mundo. Então, como é que se conecta todo mundo com, né, de alguma forma, a Vivo? Então, assim, você tem que tentar se fazer dentro do seu próprio negócio.
Não restringir apenas ao nicho, né?
Tentar mais. Então, assim, são marcas que já tem um tempo que estão comigo, já há pelo menos 2 anos, que tá dando super certo e, tipo, só tá crescendo. Então, tá aparecendo marcas agora naturalmente, querendo fazer parceria, querendo participar dos camps, querendo fazer experiência. Empresa que chega para mim, eu quero fazer um camp desse só pros meus CEOs. Vamos fazer, ué. Preciso disso, vamos lá, vamos embora. Consigo ainda inserir as próprias marcas que estão dentro do Grupo Mais, todos os outros patrocinadores. Aí eu vou indo.
Pronto, né?
Pronto. Se achar pronto, vai ser caro. Se quiser pagar, beleza. E aceita. Então você tem que criar a pessoa. Acertei, tô feliz demais com quem tá comigo. E o Grupo Mais, ele sempre vai ser esse público mais. Um público mais fechado ali, mas que é super aberto. Tipo, se você quiser ir, pode ir no camp. Sempre te convido, inclusive. Já convidei o Rodrigo. Mas a assessoria também é aberta. Você entrar no Instagram lá e. Pô, quer entrar, você vai conseguir entrar. Não tem esse, né? Não é que. Mas eu acho que é uma coisa natural, assim. A gente não impõe nada. Não tem uma porta pra você entrar. É só você bater e perguntar que você vai entrar. Sabe? Não tem muito.
Hoje são quantos atletas?
Hoje, se eu for pegar tudo que a gente faz durante o ano, contando os eventos, que os camps que os alunos vão, é entre 200 e 250 pessoas.
Tá bastante.
São 250 clientes ali durante o ano, vai. Bastante. Obviamente gente. Alguns repetem, né?
Sim.
Tipo, um aluno meu vai no camp, então assim. Mas é mais ou menos essa média.
O Adriano, né? E não gente. Tem um viés colocado por você de ter mais o foco voltado para o triatlon ou para a corrida, dentro da equipe?
Não, inclusive a corrida está crescendo muito no grupo agora. Tem bastante gente nova, 20, 19 anos, um grupo, um público bem, bem jovem que quer começar a correr. Que aí participa dos eventos no parque, que estão sempre nas corridas da Track and Field com a gente. Então são alunos que querem aprender a correr. Eu tenho os triatletas também, tipo, que é uma escadinha, né?
Sim.
O aluno, ele entra no Grupo Mais, ele começa a correr, aí ele quer comprar uma bike, eu ajudo ele a comprar a bike com um desconto legal, uma bike, né? Tipo, ligo pro Fabinho me ajuda a comprar uma bike. Sim. E aí ele compra a bike, eu vou pedalar com ele, ou ele vai num camp, tipo, se apaixona por aquilo, porque o camp hoje realmente virou um camp pra quem quer pedalar pela primeira vez, nadar a primeira vez em água aberta, é, fazer um triatlon no primeira, pela primeira vez, que a gente sempre faz um simulado ali no, é, no final do camp. Então, assim, é uma, ela, ele vai crescendo, é como se fosse uma jornada de uma faculdade dentro do... Que é o que a gente tenta alimentar. Porque se entra um aluno ali e fala assim, ah, eu quero fazer minha maratona daqui 6 meses. Eu falei, calma aí, senta aí. Então, é, eu acho que assim, vamos pensa numa faculdade, primeiro ano, faz seu 5, seu 10, seu 21, vamos devagar. Porque eu sei que você aguenta, você é forte, você é novo, geração nova, tipo, é, é bizarro o tanto que eles são fortes.
Eletrizante,
né? É. Só que você tem que saber domar e dosar. É, teve várias provas agora esse final de semana, né? Berlim, é, Buenos Aires, Letap, 71.3. Aí os alunos já falam, véi, e aí, agora, o que, que vai ser? Falei, calma, cara.
Acabou de
tem
acabar.
Tem uma fase de transição, que é importantíssimo você dar uma acelerada agora.
Vive a ressaca.
Destreinar.
Tinha passar a dor primeiro, né? Tá doendo
se
ainda,
você,
pô.
Se você se manter, primeiro você vai machucar, né? Se recuperar de uma maratona, você vai se machucar. É. Se você não segurar a onda. Vamos fazer outro esporte, vamos pedalar um pouquinho, vamos nadar. Mas deixa... Né, destreinar um pouquinho para poder entrar na outra, na outro ciclo, que é importantíssimo, né, pro... Então assim, a gente tenta educar, é uma forma de educação dentro do da assessoria. Não é um caminho assim, ah, entra um ali e vai ficar correndo 5 km pro resto da vida. Eu tento botar ele. Porque é muito chamativo, né, o triatlon, nadar, pedalar e correr, todo mundo quer fazer.
É isso aí, galera. Tivemos aqui com o Adriano Sacchetto, ex-atleta profissional, hoje líder do Grupo Mais. É, motivando a galera aí nos treinos e nos camps. Valeu, Dri, pela obrigado, presença, meu. Valeu pelo bate-papo aqui.
Bom demais encontrar com os velhos amigos, né?
Valeu.
Valeu, Adriano. Valeu, obrigado.